passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A temperatura média do planeta Terra pode aumentar de 3 a 5 graus até 2100 se as emissões de gases do efeito estufa não forem contidas. Uma elevação de temperatura desse nível pode trazer muitos problemas, desde mudanças climáticas severas com fortes tempestades ou secas prolongadas, aumento do nível do mar, derretimento acentuado do gelo dos polos e impactos na agricultura. Áreas de cultivo podem ficar sem condições de produzir as espécies tradicionalmente plantadas na região. Para verificar os diversos cenários de emissão de gases do efeito estufa, o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, solicitou a elaboração de um relatório mundial com as projeções para os próximos anos. Especialistas brasileiros também participaram da elaboração desse relatório, entre eles Jorge Argrave Gonçalves da Silva, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, o Instituto de Planejamento e Pesquisa Aplicada do Ministério do Planejamento.
O estudo trabalha com diversos cenários para 2020. O primeiro se refere a um cenário em que você não vai tomar medidas para conter a emissão. E esse cenário levaria o mundo para a emissão de 58 gigatoneladas de CO2 equivalente, sendo que hoje a gente está em 49. E se a gente seguir nesse caminho, a gente está caminhando para um mundo de 3 a 5 graus mais quente em 2100. Os outros cenários, a gente constrói alguns cenários de diferentes níveis de ambição nas ações de mitigação da emissão de gases de efeito estufa, que no melhor dos casos, se todas as ações prometidas pelos países forem implementadas, a gente, ao invés de 58 gigatoneladas, vai chegar em 52 gigatoneladas. Isso ainda é bem mais alto do que o cenário que a ciência recomenda, que seria a emissão de 44 gigatoneladas. Então, sobra um hiato de emissões de 8 gigatoneladas em 2020, que é um hiato entre o que a ciência recomenda e o que, na melhor das hipóteses, a gente vai atingir com as projeções atuais do que os países estão prometendo que vão realizar de ações para conter a emissão de gases de efeito estufa.
E aqui no Brasil, para que essa projeção se concretize, né, de chegar a 52 gigatoneladas, é isso?
Isso.
De gases do efeito estufa no mundo, o Brasil teria que se comportar como em termos de desmatamento?
Isso inclui a meta brasileira, né, que é reduzir entre 36% e 39% as suas emissões projetadas até 2020. Então, quer dizer, o Brasil projetou que num cenário sem ação ele ia emitir X, a gente vai emitir 36% a 39% menos. Do ponto de vista de desmatamento, isso quer dizer uma redução de 80% do desmatamento na Amazônia e uma redução grande também, eu não tenho o número para o Cerrado, em relação à média do desmatamento do começo dos anos 2000.
Quer dizer, é uma meta que para ser atingida precisa de ter uma reversão bem grande no comportamento atual em relação ao avanço da fronteira agrícola, né?
É, na verdade, o Brasil está no caminho de cumprir a meta, né? A gente ainda não está lá, mas né, o desmatamento já caiu muito desde o começo dos anos 2000 e a gente está numa tendência de queda. Então, se a gente continuar diminuindo o nosso desmatamento, né, no mesmo ritmo, a gente vai conseguir atingir a meta. Então, a gente ainda desmata muito, mas a gente não está muito longe da nossa meta. Só que, por outro lado, a redução que a gente teve até agora é uma redução mais fácil de ser atingida, né? Quanto menor o desmatamento, mais difícil fica ter novas reduções, porque você tem um nível de desmatamento mínimo que é muito disperso no espaço, que é muito difícil de combater.
Pois é, vocês hoje estão... Os dados mais recentes são de quanto de desmatamento no Brasil, na Amazônia?
A gente trabalha muito focado na Amazônia, assim. A gente olhou porque é onde você tem realmente mais ações de controle do desmatamento. Então, o último dado, né, e também é a região onde você tem dados anuais de desmatamento. Para os outros biomas, você não tem. Então, em 2011, o desmatamento foi de cerca de 6 mil quilômetros quadrados. Contra um desmatamento em 2004 de mais de 27 mil quilômetros quadrados. Só que a gente, como eu falei, quanto menor o desmatamento, mais difícil é você ter novas reduções.
Agora, não é só o desmatamento que contribui para a questão do aumento das emissões do gás do efeito estufa, né? Uma grande contribuição também vem das queimadas, né?
Isso. Isso, é. Quando, no caso de emissão de gases, quando a gente fala em desmatamento, a gente está considerando desmatamento e queimadas, e degradação florestal. Porque, né, a grande emissão mesmo acontece quando você queima a biomassa.
Porque eu tenho um dado aqui do IBGE de 2010, de que o desmatamento e as queimadas são responsáveis por quase 58% das emissões totais de gases do efeito estufa, né? E a agricultura é responsável por 21%. Quer dizer, então, assim, as emissões nas cidades, das fábricas, dos carros, elas representam menos do que o desmatamento e as queimadas e atividade agrícola.
Sim, o Brasil tem um perfil muito único, vamos dizer, nas suas emissões, por duas razões. Primeiro que a gente tem muito desmatamento, a gente é o país com maior nível de desmatamento no mundo, ou era agora com esses novos níveis, talvez a Indonésia tenha passado, mas a gente está entre os países com maior nível de desmatamento. E uma outra questão que a gente tem, a nossa matriz energética é a matriz com menor grau de emissão, porque ela é baseada em hidroeletricidade. A grande maioria dos países tem como carro-chefe da emissão setores de energia, primeiro, e indústria e transportes, enquanto que para a gente é desmatamento, queimadas e agricultura.
Pois é, agora, vocês examinam a relação entre o desmatamento e atividade econômica? Porque eu já vi dados de que quando o preço da soja aumenta, quando o preço da carne aumenta, o desmatamento aumenta também. Quando há uma crise, que esses produtos diminuem o preço ou as vendas despencam, isso aí também reduz o desmatamento. Vocês examinam essa relação?
Nesse estudo em específico, não. Mas isso é uma agenda de pesquisa com a qual eu trabalho, e realmente existe uma correlação entre aumentos de preço, né, principalmente de carne e soja, com o desmatamento. E isso foi verdade até 2007, em que realmente o desmatamento acompanhava as subidas e descidas dos preços. Nos últimos anos, ainda existe a correlação, né, os preços exercem pressão sobre a floresta, mas as diversas políticas públicas fizeram com que você tivesse, pós-2007, um aumento no preço das commodities, né, um aquecimento da economia, e mesmo assim uma queda no desmatamento, o que mostra que as políticas públicas colocadas em vigor realmente foram eficazes em controlar o desmatamento em alguma medida.
Então tá bom. Nós conversamos com Jorge Argreve Gonçalves da Silva, ele que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e um dos autores do relatório sobre as projeções de emissões de gases do efeito estufa, um trabalho feito para o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Jorge Argreve, muito obrigado a você pela entrevista.
Obrigado a você, foi um prazer.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.